Clínica Odontológica, implantes dentários e estética dental.
Chegou o Limpa Loja da Calce para finalizar o ano. A promoção mais bombástica desse ano. São descontos de até 50% em calçados, confecções e acessórios selecionados. E não para por aí. A partir de R$300, ganhe um super brinde surpresa. É para limpar toda a loja. Mas corre, que é só enquanto durarem os estoques. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce. Calce, é fácil calçar a moda.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Temática do dia.
Vamos lá, porque já são 11 horas e 7 minutos, já estamos quase que terminando a nossa manhã, última hora de temática aqui na programação desta terça-feira. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e principalmente muito pontual. Ele é importante em qualquer época do ano, mas nesta tem repercutido muito. Nós estamos recebendo aqui o comando do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha. Alguns assuntos estão na nossa pauta, um deles... Nesses últimos dias, tem chamado muito a nossa atenção, nós que acompanhamos diariamente o trabalho do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, e por isso nos chamou a atenção a grande quantidade de fogo, focos de incêndio em vegetação e lavouras que vêm sendo registrados na nossa região. E um dos assuntos que nós pautamos para hoje é esse. Nós estamos recebendo aqui o comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, Sargento Renan Hatz. É um prazer muito grande tê-lo conosco, Hatz. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Primeiramente, aí, desejando nosso Feliz Natal e um próspero ano novo para todo mundo aí que venha repleto de saúde. Em nome do nosso comandante aí que se encontra de férias, o Tenente Alex Moreira também, desejando as felicitações aí a todo o nosso efetivo.
No momento de férias do comandante Alex Moreira Barbaro, você está respondendo pelo comando, Hatz.
Exatamente.
E muito corrido o trabalho de vocês nesses últimos dias. A gente tem acompanhado no dia a dia o trabalho de vocês e tem acompanhado nas redes sociais as pessoas postando o trabalho de vocês, combatendo focos de incêndio, principalmente em lavoura. Como é que está essa realidade no momento? Preocupante, Hatz?
Preocupante, Rodimar. Preocupante por dois fatores. Primeiramente, nós estamos fazendo uma estimativa aí. No mês de dezembro, até o presente momento, já foram atendidos 22 ocorrências de fogo em lavoura, fogo em vegetação, comparado com o mês de novembro, que foram 7 ocorrências. Então, se verifica aí um aumento de 32% nesse tipo de ocorrência, né? Corroborado aí com a qualidade do ar, aí, com a umidade, que se encontra num clima extremamente seco, um período meio de estiagem. Nós verificamos aí também junto às previsões do tempo para os próximos dias, temos índices extremamente baixos de chuva, tudo isso acaba colaborando aí para que se propague esses incêndios e acabem tomando grandes proporções, né?
É verdade, já preocupa no momento pela quantidade, pela proporção e se preocupa pela projeção, porque não temos aí uma previsão de chuva que possa dar uma amenizada na seca e em consequência nesses focos.
Exatamente, isso aí acaba criando aquele sinal de alerta para nós do Corpo de Bombeiros, que eu gosto de brincar, nós somos mediadores, né? Entre a questão do meio ambiente e a questão da preservação do patrimônio. Por quê? Um fogo em lavoura acaba acarretando prejuízos aí aos proprietários e, em contrapartida, se nós não trabalharmos tecnicamente, nós vamos desprender uma grande quantidade de água, né, de recurso hídrico para fazer esse combate a incêndio. Isso aí acaba corroborando, aí, colaborando muito mais no agravamento aí da nossa crise hídrica, né? Principalmente nesse final de ano aí que a gente não tem boas expectativas de chuva, né?
Nós tivemos uma ocorrência nesse final de semana que me chamou muito a atenção e eu vi algumas imagens que o pessoal postou, meio assustador assim, da lavoura toda queimada. Só uma ocorrência teve uma área de quase 40 hectares. Juntando essas 22 ocorrências do mês de dezembro, esse número é muito grande de hectares de lavoura, campo, terrenos que foram consumidos pelo fogo, Hats.
Com certeza, Odmar. Estamos fazendo aí uma questão de uma expectativa, assim, estimativa meio por cima aí. Pode-se dizer que em torno de mais de 300 hectares aí já foram queimadas nesse rol de 22 ocorrências. Inclusive, dia 23, nós já tivemos ocorrência ali próximo a esse local de 40 hectares, que já foi de grandes proporções. O pessoal aí bravamente fez o combate e acabou evitando que chegasse numa residência, pois já estava contornando a residência. Então, tudo isso desprende custos para o Estado, custos para o município, custos para todo mundo. Não é um negócio favorável e acaba acarretando aí principalmente num prejuízo para o proprietário, né? Alguns indícios são... O pessoal acaba batendo fogo para fazer a queima de lixo e perdendo o controle. A seca aí ela está muito intensa, tem muita vegetação para ser queimada, então assim, ó, qualquer foco de incêndio se torna perigoso extremamente. E principalmente que o pessoal vai fazer essa queima próximo das suas residências,
né? É verdade. Quais são assim os principais motivos, início de fogo que pode ganhar uma proporção como os casos que vêm sendo registrados, Renates?
Podemos pontuar três indícios ali. O primeiro, a própria, os três estão relacionados aí à presença humana, né? Mas a questão do fogo no lixo, o pessoal querer queimar algum objeto, passa lá até fogo.
Tem gente que tem a mania de colocar fogo no terreno para limpar o terreno?
Para limpar o terreno, exatamente, só que eles acabam não verificando os outros impactos, né? Impacto na vizinhança por conta da fumaça, que acaba agravando problemas de saúde, como a bronquite, a asma. Já estamos num clima seco, que já é um fator de risco para o pessoal aí que possui essas doenças respiratórias. E aí, com a presença da fumaça, que ela é uma asfixiante ali, ela acaba prejudicando a saúde, acaba corroborando mais. Também a questão de atear, por exemplo, fumou um cigarro, joga pela rua, joga um lixo ali pela janela do carro, né? Uma presença de um vidro, ele vai se aquecendo aí com a claridade solar e acaba se tornando um início de incêndio aí por conta do feixe de luz que é projetado na lavoura.
Claro. Parece que aquelas experiências de física que a gente fazia na escola não dava resultado, mas agora dá resultado.
Ah, dá.
E é isso que tem acontecido.
Sim, uma latinha que seja de refrigerante ali, ela vai projetando esse feixe de luz e vai acabar. Claro que não é um processo tão rápido, mas acontece.
Principalmente nesses dias tão quentes, que começa aí 8, 9 da manhã e vai até o final da tarde, cada vez mais quente, então isso favorece.
Exatamente. Então, nós pontuamos ali como a questão do jogar o lixo, fazer a queima de objetos, né? E até o próprio jogar o toco de cigarro aceso, conforme o tempo ali que ele vai ficar queimando, ele vai por uma condução aí se propagar na lavoura. E o grande problema é o seguinte, propagando-se para a lavoura, ele vai atingir a mata nativa, né? Atingindo a mata nativa, nós não conseguimos adentrar com um caminhão. Então vai ser feito um combate pessoal ali, corpo a corpo, né?
Esse é o meu próximo questionamento. Quais são as formas de combater esse tipo de incêndio?
Nós temos ali, principalmente podemos pontuar a questão do combate com o isolamento, que isto aí é de extrema eficácia. O combate ao isolamento, sempre quando o pessoal nos liga informando, relatando uma situação de combate a incêndio, nós fazemos essas orientações. É claro que algumas pessoas ali, elas interpretam mal, diga-se de passagem, interpretam como uma má vontade, mas não.
É um primeiro socorro antes de vocês chegarem.
Porque, venhamos e convenhamos, nós vamos deslocar com um caminhão carregado de água e, dependendo da distância, vai desprender um certo tempo. O pessoal tem que ter essa sensibilidade. Você deslocar daqui ao Capão Bonito, no mínimo uns 40 minutos, você vai demorar para chegar e eles podem ir fazendo. Eu citei o Capão Bonito como exemplo.
Como,
né?
Exemplo, mas pode... claro.
Nossa área aí são 18 municípios, é uma área grande. Então, os próprios produtores podem ter uma medida preventiva, como um trator, um arado, alguma coisa que eles façam o chamado acero. O que é o acero? É uma lavrada. realmente vai perder um pouco da lavoura, mas entretanto vai evitar que esse fogo se propague.
É verdade, e isso é muito fácil, é só fazer o acero ao redor de onde está queimando. Isso,
exatamente, não é no fogo, você não precisa botar o trator em cima do fogo. Você projeta ali 2-3 metros à frente e faz essa lavrada para o fogo não se propagar, para que ele chegue naquele ponto e seja extinto, né? O acero é o mais interessante, é o mais aconselhado. Também temos o combate a incêndio através do uso aí das nossas mangueiras, com água, com utilização de água, mas esta aí é uma técnica que a gente vai sempre dosando por conta de, principalmente do nosso recurso hídrico ser baixo.
Sim.
Outra situação, muitas vezes nós estamos longe de um local para abastecimento, então tem que ter esse controle da água. E o principal fator também é essa questão de, daqui a pouco, nós secarmos o caminhão aí fazendo um combate à vegetação e, em mesmo momento, dar um combate a incêndio até numa residência, até você se deslocar ao quartel para pegar um outro caminhão.
Ou abastecer o caminhão?
Sim, nós mantemos 3 caminhões sempre abastecidos, né? Mas daí nós faríamos esse rodízio, mas tem todo o deslocamento, pegar um caminhão e retornar. Então o pessoal tem que ter, chamamos a atenção para ter essa sensibilidade. Também com o uso de batedores, né? Que aí nós vamos abafando ele com os batedores ali, que são borrachas, e também nós temos um soprador, que ele acaba fazendo ali um mini acero entre o local que está sendo incendiado e o local que não foi atingido ainda. São essas técnicas que nós utilizamos.
As maiores dificuldades para combater esse tipo de foco de incêndio é quando chega na mata nativa.
Chegou na mata nativa, para nós adentrarmos, tem que ser feito um combate corpo a corpo. Muitas vezes ali, se porventura o pessoal derrubou alguma árvore, tem alguma árvore seca, a presença das grimpas de pinheiro vai tomar um incêndio de grandes proporções. E aí você tem que esperar ele se propagar, chegar num local mais tranquilo para você conseguir atuar, né?
É complicado. Que orientações quanto a esse assunto, que orientações deixar para a nossa comunidade, Sargento Hatz?
Então, assim, ó, nós temos 3 tipos de atuações para fazer. A primeira é a preventiva, que ela é atuada antes, né? Se for possível, o pessoal manter um plano de emergência, daqui a pouco fazer um acero ali que possa evitar que chegue no mato, deixar uma pequena porcentagem ali, sem a plantação, para que chegue ali e morra. Até na própria lavrada, deixar lavrado ali sem um matagal, sem alguma macega ali, para que o fogo não se propague. É, bem dizer, criar uma estradinha contornando o mato ali. Essa é a ideia. As situações emergenciais, quando nós conseguimos identificar o proprietário, nós sempre solicitamos para ele um auxílio com trator, com arado, com pulverizador, qualquer material que ele tenha que possa nos desprender ali, que possa nos auxiliar. E aí a gente sempre pede a questão do bom senso dos proprietários, né? Nós estamos atuando numa lavoura para preservar o próprio patrimônio deles. Então eles podem nos dar esse auxílio, não precisa só ficar pelo telefone nos ligando e pedindo como é que está. Acontece algumas situações desse gênero, inclusive o pessoal já aconteceu de nos solicitar aí em uma determinada oportunidade, solicitando esse apoio nosso e brabo e quero água, jogar água e tal. Chegamos no local, o cara estava lá com um caminhão com 20 mil litros d'água e mais de 50 funcionários fazendo um combate. Era necessário? Então, pessoal, se possível, conseguir fazer essa dosagem aí, ter essa sensibilidade. Nós somos um quartel com 18 militares, é o nosso efetivo previsto. Hoje nós estamos com 15 e temos 18 municípios para atender. Se o pessoal consegue fazer esse combate, se eles conseguem fazer essa lavrada aí, solicitamos que eles façam. Que eles façam e nos auxiliem aí, porque, afinal de contas, a natureza é um mal, é uma situação que todos devem preservar aí, todos têm sua parcela.
A sua,
né,
parcela de contribuição, com Exatamente. Certeza. 11h21, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e nós vamos voltar depois do intervalo falando sobre outro assunto importantíssimo para essa época. Aguardem que a gente já volta.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Aproveitando a oportunidade em que o sargento Renan Hatz, que comanda no momento o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, está conosco, é um assunto muito importante. Ontem, inclusive, eu falei de um afogamento de um jovem ali em Espumoso, que estava nadando num açude, mergulhou, não voltou para a superfície. Os amigos entraram em pânico, chamaram os bombeiros, que depois de um tempo de buscas, localizaram o corpo. O que me motivou a trazer o pessoal dos bombeiros para cá? Esse primeiro assunto, dos focos de incêndio em lavouras e propriedades rurais. E eu percebi, nesse final de semana de Natal, muitas postagens no Instagram, nas redes sociais, de pessoas que estavam passando o feriado em acampamentos, em rios, em açudes, piscinas, balneários, praias, e aí vem a questão dos cuidados com os afogamentos. Sempre melhor a gente orientar as pessoas quanto a isso do que chegar aqui no outro dia e dizer que alguém morreu afogado. Como é que os bombeiros trabalham essa situação, Sargento Hatz?
Então, Rudimar, podemos citar aí na nossa região, foi feito um levantamento prévio aí no mês de dezembro, nós já tivemos 5 ocorrências de afogamento na área do 7º Batalhão. Podemos trazer essa notícia boa que em Lagoa Vermelha, na área de Lagoa Vermelha, não tivemos nenhum caso até o presente momento, né? Nada foi registrado nesse sentido. Mas, entretanto, não é uma situação boa, né? Porque nós estávamos fazendo uma consulta aí junto à Sobrasa. Por dia, 15 pessoas no Brasil são mortas por afogamento. Dessas ali, 3%. São afogamentos em piscina, do total de afogamentos, 3% foram registrados em piscina. Esses das piscinas atingem predominantemente a faixa etária de 1 a 9 anos, ou seja, afogamentos em piscinas geralmente está ocasionado aí, está mais voltado a crianças, né? Não só em piscinas, isso pode-se citar em banheiras, pode-se citar qualquer meio líquido.
Teve criança que até em balde d'água já morreu afogado, né, Renan?
Exatamente, ali que seja asfixiado pelo meio líquido, qualquer potezinho pode ser um causador. E a gente sabe que, como você mesmo relatou, essa questão aí de no Natal o pessoal buscar bastante os locais onde possui o meio líquido é o normal da qualidade do ser humano, né? Quando a gente começa a sentir calor, a gente vai buscar aí um refresco. Mas sempre temos que atuar dessa forma preventiva, né? Pensando qual é o local onde nós vamos nos estabelecer, se é um local balneável, né? Se não tem presença de tocos, lamaçal, correnteza por baixo, que pode ocasionar aí uma situação infeliz, né? Uma tragédia aí em nossas famílias, nossas casas. Então, dessa forma, a gente tem que sempre trabalhar preventivamente. É uma situação que a gente reforça todo ano aí através dos nossos parceiros da rádio, sempre estamos comentando e, graças a Deus, verificamos que os índices baixam, mas dependendo do mês, dependendo da quantidade da temperatura aí, acaba elevando esses índices também.
Sargento Hatz, é cultural na nossa região as pessoas irem muito para acampamentos, no meio do mato, na beira do rio e também açudes, que na minha opinião é os piores lugares para quem entra na água, porque a água geralmente é turva e você não sabe o que é que tem ali embaixo. Que orientações deixar para essas pessoas?
Bom, vamos partir da primeira e mais importante, né? O pessoal sempre associa mato, churrasco, bebida, água. Sabemos que essa combinação aí não combina de forma alguma, principalmente bebidas alcoólicas com o meio líquido, né? A bebida alcoólica vai diminuir muito nossos reflexos, nós vamos estar assim com uma situação de mais vulnerabilidade e principalmente assim o pessoal vai se expor mais a perigos, né? O pessoal vai querer pular, vai querer se demonstrar para a família, demonstrar para os amigos, eu sei saltar, eu sei dar um bico, e acaba não fazendo previamente aí um levantamento do local, né? Não acaba não verificando a presença de pedras, presença de tocos, presença de correnteza, e aí nós estamos muito propícios a acontecer uma situação de infelicidade. Lembrando que existe também a questão da alimentação, né? Influencia muito. Se nós entrarmos com uma alimentação muito pesada e já adentrarmos na água, pode dar aí uma situação, um mal súbito, que vai nos, vai nos empurrar aí para o meio líquido, fazendo uma asfixia. Existe a questão aí da síndrome de imersão, chamada popularmente de choque térmico, né? Que ela ocasiona aí uma arritmia cardíaca e, consequentemente, uma parada cardíaca, e isso aí vai levar ao óbito. Então, a gente tem que sempre pensar preventivamente. Vamos para a água? Vamos para um acampamento? Vamos levar crianças? Crianças, a gente tem que ter sempre uma atenção triplicada, nem redobrada, não é? Inclusive, não deixando crianças cuidar de crianças, né? Ah, vou deixar meu filho, ele está cuidando lá do filhozinho menor ali, que daqui a pouco, por uma infelicidade, um descuido, resbale e venha cair na água, o instinto natural nosso é tentar salvar. E nós vamos acabar nos jogando, nos lançando aí na água para fazer a retirada dessa pessoa. Vamos estar nos colocando em perigo, né? Sendo que nós poderíamos ter pensado previamente, levado boias, levado até o próprio step do carro ali, ele flutua. Qualquer material que possa ter uma flutuabilidade, ele serve. Porque a tendência do afogado é o quê? Sempre que ele achar um local, sempre que ele puder se agarrar alguma coisa, ele vai se agarrar. Se você se aproximar dele sem a certa cautela, ele vai se agarrar em você, vocês não vão conseguir nadar e vão acabar submergindo e tendo uma asfixia.
E há o detalhe que criança não tem noção de perigo, né? Para eles é tranquilo, então por isso tem que ter uma atenção redobrada com as crianças, porque elas vão mesmo, elas se jogam, e aí que tá o perigo também, né, Hatz?
Com certeza, Rodimar, o pessoal acaba se expondo aí, as crianças têm aquela sensação de a água ser baixinha, daqui a pouco não tem conhecimento ali sobre os poços que podem ter, os sumidouros, como antigamente nós chamávamos, né? E você muito bem frisou essa questão da água turva. Eu tenho um ditado que eu uso para minha vida ali, onde eu não consigo enxergar o fundo no rio, eu já não entro, né? Vai lá, molha os pés e tal. Tá excelente.
E mesmo a pessoa tendo essa segurança de que sabe nadar, às vezes não consegue enfrentar o problema sem saber o que tem ali.
Principalmente. Nós temos treinamento ali, às vezes acaba até os próprios militares, os próprios colegas aí tendo alguma situação que dá aquele sufoco, né? Mas uma coisa que a gente costuma dizer, até temos um colega que ele é salva-vidas aí, encontra-se na praia, ele sempre nos reforça.
O Yucatán. Esse tem experiência também, né?
Exatamente. Ele sempre fala, se nós mantermos a calma, ao natural o nosso corpo flutua. O problema é esse. Numa situação de perigo, nós mantermos a calma. Se nós tivermos assim, aquela calma de fazer a flutuabilidade, mirar ali no, na margem, não sair, não nadar contra a correnteza, a gente sai nadando junto com ela para a margem, para o canto, né? Mas tudo isso aí nós temos que ter uma certa preparação, aquele planejamento mental já para, se acontecer uma situação de risco, nós conseguirmos fazer uma evacuação tranquila, né? E também, quem está na margem, preparado, se acontecer uma situação, como é que vai agir, como é que vai reagir? Existem todas essas situações. Lembrando que numa situação de afogados, a gente tem que proceder com a reanimação cardiopulmonar, quem tiver o conhecimento, né? Também retirar a pessoa para a margem e botar ela na posição lateral de segurança direita. Porque o pulmão maior, em tese, né? Caso o pulmão do lado esquerdo, que ele tem um tamanho menor e já esteja comprometido, pode dar uma amenizada. Não é que a água vá sair dos pulmões, mas daqui a pouco o deslocamento ali possa facilitar um pouco a troca de oxigenação.
E para tirar a pessoa da água, principalmente, acho que é o principal, é aquilo que você falou, de não se jogar na água para pegar a pessoa, porque é mais uma vítima possível. É jogar alguma coisa que a pessoa possa se agarrar, que flutue para facilitar a retirada da pessoa.
Exatamente, Rodimar. Você joga um material ali que ela se agarre, ela já vai começar a restabelecer a tranquilidade, porque ela está num porto seguro, diga-se de passagem, ela está começando a readquirir a confiança, vai voltando a lucidez, você vai acalmando e depois que ela já estiver numa situação de maior tranquilidade, aí sim você vai proceder com a retirada dela. Mas o primeiro procedimento é alcançar alguma coisa que possa ter uma certa flutuabilidade para ela se agarrar.
Muito bem. O ouvinte trazendo um assunto que eu até não tinha colocado na pauta, mas que é importante e propício para o momento. E a situação de fogos de artifício, agora com o final do ano. É proibido vender os fogos de artifício? Pode vender? Qual é a orientação para o uso, para que não aconteçam acidentes também?
Existem locais que eles já estão previamente autorizados, né? Eles possuem as licenças necessárias. Sempre recomendamos aí que se busque fogos de artifício com as devidas liberações dos órgãos competentes, para que não tente, esse é mais barato, né? Lembrando que existe a questão da lei aí do silêncio para a questão dos animais também, né? Temos que também pensar nesses animais. Tivemos uma ocorrência, acho que já faz cerca de uns 2 a 3 anos aí, que por conta dos fogos de artifício, um canino aí tentou sair da sua residência e acabou se enforcando no próprio portão. É, tivemos que ir lá fazer a retirada, o bicho já estava em óbito. Então a gente tem que ter esse bom senso, né? Daqui a pouco o meu vizinho, ele gosta, é mais um motivo aí para estar se encrencando. É preferível que não faça, então, né? O pessoal tenha mais essa questão do bom senso. Se for utilizar, utilize num local aberto, num local onde esse fogo de artifício aí, esse material pirofórico, ele não vá cair e provocar um incêndio, principalmente, que ele não vá cair em outra residência, importantíssimo, né? Tenha mentalidade sobre as questões de segurança do local onde vai fazer a queima. Se for fazer a queima, utilizar pelo menos um cabo de vassoura, não deixar direto na mão, né? Até para evitar a questão da explosão da pólvora e daqui a pouco uma amputação traumática de algum membro, né? Tem que ter todos esses principalmente assim, a palavra-chave é prevenção.
Muito bem. Para finalizarmos o nosso bate-papo, tem um ouvinte perguntando qual é a diferença entre a água do rio e a água de um açude para os perigos de entrar na água, Hacks.
Ambos têm os seus riscos. Principalmente o açude, ele não vai ter correnteza e vai possuir bastante lamaçal embaixo, né? Essa é uma questão. Daqui a pouco, se a pessoa for se jogar, pode ficar presa nessa lama. Então tem que ter esse cuidado. Já no rio, provavelmente ele vai ter correnteza. Então não vai haver tanto lamaçal, a não ser que não seja num local onde ele se acumule.
E no rio pode ter galhos também submersos, né?
Exatamente. É aí que vai estar o X da questão. Como ele não acumula lamaçal, ele vai acumular galhos que são levados das árvores e pedras.
E a pessoa pode ficar enroscada ali.
Pode ficar enroscada, pode se debater daqui a pouco até ter uma fratura aí por uma situação de se jogar nessa água.
Muito bem. Hatches, muito obrigado pela tua presença. Vamos torcer para que com as suas orientações nós possamos evitar um afogamento ou um incêndio, mas que as pessoas possam se educar um pouco a mais e ter um pouco mais de atenção para esses assuntos. Muito obrigado pela tua disponibilidade.
Perfeito, Rudimar. Nós que agradecemos. Gostaríamos de deixar aí para vocês, para todos os nossos parceiros da rádio, nossos amigos, nossos irmãos, parceiros, também para todo o nosso efetivo do Corpo de Bombeiros, as felicitações do Natal que se já passou aí, e principalmente um próspero ano novo, que nós estejamos todos com saúde para o ano que vem, que essa se tornou a palavra-chave para nós, né?
Com certeza. Renan Hatches, sargento comandante do Corpo de Bombeiros da Lagoa Vermelha, conosco nesta manhã. 11h41.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor